E vamos ao Economia em Foco de hoje. Toninho já está aqui comigo. Toninho, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Nós estamos aqui observando alguns índices, perspectivas, inclusive, de inflação para os próximos meses. Há uma tendência aí de estabilidade, até queda da inflação. Mas tem também aquele discurso sobre a taxa de juros caindo. Porém, quando você vai pedir dinheiro no banco, a taxa de juros não está tão em queda assim. Explica um pouquinho para a gente antes, Toninho, o porquê que a gente tem uma taxa Selic baixa e um juro real alto.
Tudo isso se explica, Gilson, por causa do risco. O risco hoje do crédito nosso é muito elevado. E também a concentração do setor bancário também ajuda para isso, né? Então nós temos grandes instituições com volume monetário muito grande em circulação também. Então isso acaba prejudicando essa situação que a gente chama de spread bancário. Uhum. Então hoje, se a gente for analisar o índice do custo do crédito, esse é o indicador que o Banco Central utiliza para medir todo esse custo, tanto para as famílias quanto para as empresas. De forma média, está 21,4% ao ano. Então, se você pegar todo o crédito que é disponibilizado na forma de empréstimo para as famílias, para investimento ou também para capital de giro, ele fica nessa taxa. As famílias pagam mais, elas pagam 26,6%, enquanto as empresas 15,6%.
E lembrando que as taxas de juros variam conforme o que você está fazendo. Uma coisa é um empréstimo pessoal, um crédito pessoal, financiamento de um veículo, financiamento de uma casa. Então, esses 21%, ou 24% que são das famílias, depende da operação, né?
Sim. Tem uma situação interessante, né? Hoje todo mundo está um pouco autônomo em relação às suas atividades. Então hoje você acessa o banco via um sistema mobile, né? Você não tem aquele atendimento personalizado. Essa estrutura desse atendimento autônomo se torna mais caro também. Porque quando você comete uma situação de você precisar de recurso, facilmente você acessa uma plataforma e concede esse crédito sem necessariamente fazer o contato com o seu gerente. Mas muitas vezes esse crédito é muito caro. Então essas linhas, elas são disponibilizadas nesses canais e é uma estratégia, inclusive, dos bancos de aumentar a sua rentabilidade. Então tornar o sistema mais autônomo também aumenta a rentabilidade e aí quando a gente faz essa conta geral, o nosso índice do custo do crédito fica relativamente elevado. Então hoje, dificilmente o investimento ele consegue ter um retorno de 21,4% ao ano. Né? E o custo do crédito no Brasil é altíssimo.
Tony, deixa eu aproveitar esse acesso ao crédito do mobile, que você fala que o juro é mais alto, porque é mais fácil de você ter acesso a esse crédito, né? Não passa por critérios de avaliação de cadastro, se você é bom ou mau pagador. Agora, tem um lance interessante, quer dizer, quando você está numa compra bastante imediata, no calor da hora, querendo dinheiro, precisando, você acaba caindo nesse juro elevado, né? Quer dizer, meio que uma armadilha, né?
Sim, ainda mais no final de semana. Você encontra aquela promoção, 30% de desconto, vê uma situação de não ter crédito no momento, acaba optando por uma linha que às vezes é relativamente mais cara. E aquela velha promessa, né, Gilson? Eu vou pegar o dinheiro agora.
Isso é mais caro o remédio que o rasgo, né?
Sim, exatamente.
Aquela ideia de que você acaba fazendo um estrago maior, né?
E é aquela velha promessa, né? Ah, vou pegar o dinheiro hoje, amanhã eu vou no banco e já acerto essa conta. Mas a gente tem várias atividades do dia a dia e muitas vezes não consegue essa agenda. E esse custo fica relativamente
elevado. Ou o dinheiro,
né? Ou o dinheiro, inclusive, né?
E aí você acaba acumulando dívida.
Sim. O Banco Central hoje ele tem um programa muito forte de redução das tarifas, né? É uma política que vai ser implementada, já está sendo implementada. E a gente tem uma grande expectativa que as taxas caiam. O que não pode acontecer é a inflação subir. Se a inflação subir, a Selic volta a subir
e as taxas
voltam a subir também.
E a questão de confiabilidade, né? Os banqueiros, os bancos, diminuem as taxas de juros conforme confiam mais no mercado, confiam na estabilidade do mercado. E por enquanto isso não existe.
Uma outra situação também, o mercado ele é movido pelas ações das famílias, né? Então se as famílias voltarem a consumir sem necessariamente ter o recurso em caixa, isso também vai ter problemas, né? Você vai ter aumento de inflação e aumento do custo do crédito. Então as coisas vão ficar complicadas.
Maringá tem uma grande quantidade de crédito. Quer dizer, o sistema financeiro em Maringá é um ponto forte da cidade, né?
O sistema financeiro maringaense é bem líquido. Hoje nós temos mais de 4 bilhões de recurso parado, tanto em poupança quanto em investimento de longo prazo. E a gente recebe recurso de atividades que são executadas em outras regiões do país, como é o caso do agronegócio. Então nós temos grandes fazendeiros que moram aqui, mas com propriedades lá fora.
Então, tem muita gente que tem a sede da empresa aqui, administra a empresa daqui, mas ela não está aqui. Aí você capta recurso para cá.
Sim, essa é uma estratégia muito favorável e torna o nosso crédito mais barato. Se você fizer uma comparação, se você tiver crédito aqui em Maringá, uma taxa de 2%, relativamente nas cidades vizinhas, o crédito será mais caro, dado a questão da liquidez do mercado financeiro.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o próximo programa.
Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Tony, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.